Imaginem o seguinte cenário, tipo, e se os historiadores modernos simplesmente não conseguissem entrar num acordo sobre quando ocorreu o Renascimento? Pensa na confusão, para quem está nos ouvindo.
Ah, seria o caos absoluto na academia, com certeza.
Exato. Metade dos especialistas, sei lá, defendendo que o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa nos anos 1400 e a outra metade jurando de pés juntos que isso aconteceu durante o ápice do Império Romano.
Uma diferença de o quê? Centenas de anos antes?
Sim, seria um absurdo, total. Mas essa é exatamente a magnitude do pesadelo cronológico que os estudiosos enfrentam quando tentam datar as figuras mais famosas do Antigo Testamento.
Uma discrepância brutal.
Brutal. Estamos falando de um buraco negro de até 6 séculos na linha do tempo. E é exatamente nesse campo minado histórico que vamos entrar neste nosso mergulho profundo de hoje.
E é um território muito rico.
Muito. A nossa missão aqui é entender como diabos os historiadores tentam montar o gigantesco quebra-cabeça do período patriarcal, a era de Abraão, Isaac e Jacó.
Usando textos que são, digamos assim, bem difíceis de decifrar.
Exatamente. Para isso, estamos usando como base as anotações detalhadíssimas da palestra Vinde de História do Antigo Testamento, que foi ministrada pelo Dr. Robert Van Noy e editada por Ted Hildebrandt. Então vamos desempacotar isso, porque a régua que usamos para medir o tempo precisa ser completamente recalibrada.
Com certeza. O material do Dr. Van Noy oferece uma janela fascinante para as engrenagens da história antiga. E, bom, para nivelarmos o conhecimento do nosso público, a gente precisa estabelecer logo de cara com que tipo de história estamos lidando.
Sim, acho fundamental alinhar essas expectativas.
Pois é. Na palestra tem uma menção brilhante ao livro History of Israel, do John Bright. E ele faz questão de esclarecer um ponto crucial sobre a arqueologia moderna. Ela não vai escavar as areias do Oriente Médio e, tipo, tropeçar numa placa de pedra dizendo Abraão dormiu aqui em 2000 a.C.
Nossa, quem dera fosse fácil assim, né?
Seria o sonho de qualquer arqueólogo. Mas não vamos encontrar provas empíricas para cada detalhe milagroso ou cada conversa da narrativa. Contudo, e o que é fascinante aqui é isso, as escavações provam algo quase tão impressionante.
Que é a precisão dos costumes, certo?
Isso mesmo. Toda a nomenclatura daquela época, nomes próprios raros, costumes de herança, preços de escravos, os termos legais específicos usados naquelas histórias.
Tudo isso se encaixa perfeitamente.
De forma milimétrica com o que sabemos do mundo por volta do ano 2000 a.C.
E isso cria uma barreira gigante contra aquele ceticismo extremo, né? Porque, quer dizer, seria humanamente impossível para um grupo de escribas inventar todos esses detalhes milênios depois.
Totalmente impossível.
É como se é o equivalente a alguém hoje sentar e tentar escrever um romance hiperrealista que se passa no ano 1000, usando perfeitamente as gírias camponesas e o vocabulário jurídico da Idade Média.
Sem ter nenhum acesso a arquivos ou internet.
Exato. A probabilidade de acertar no escuro é zero. Eu fico muito impressionada com esse nível de detalhe.
A comparação é cirúrgica. E isso nos dá uma garantia muito robusta de que as histórias patriarcais estão profundamente ancoradas na realidade daquele período. Então, a grande charada não é se eles existiram.
Mas sim como os estudiosos conseguem extrair anos exatos desses textos. Especialmente porque eles não usavam o nosso calendário bonitinho de parede, né?
Nem um pouco. E aí entra um conceito metodológico crucial para resolver esse mistério.
A matemática reversa. Eu acho essa ideia simplesmente genial. Porque já que a arqueologia confirma a autenticidade do período geral, a gente precisa de um ponto de partida sólido para contar os anos.
O marco zero.
Isso. Para quem está acompanhando, é como tentar descobrir o ano exato em que a bisavó de alguém nasceu, só que você só tem os recibos de impostos modernos dela, as certidões de casamento dos filhos, coisas assim. Para descobrir o início, você tem que começar do fim e voltar. Geração por geração.
É a regressão matemática perfeita. Porque no mundo antigo do Oriente Próximo, não existia esse ano zero universal do nosso calendário gregoriano. O tempo era medido pelos reinados locais, tipo, no 5º ano do rei tal.
O que complica tudo.
Rigorosas de anos baseadas em oficiais do governo. E o mais importante, eles registravam eventos astronômicos imperdíveis, tipo eclipses solares totais.
Caramba, e aí eles cruzam os eclipses com a Bíblia?
Exatamente. Ao cruzar as listas de reis bíblicos com esses registros de eclipses assírios, a gente consegue cravar datas absolutas no nosso calendário.
Então precisamos de um pino cronológico, um lugar para fincar a bandeira. Onde exatamente as anotações do Dr. Vanoy nos dizem para começar a regressão?
O texto-chave, que funciona como o pilar dessa construção matemática, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1.
E o que ele diz especificamente?
O registro afirma categoricamente que a fundação do templo começou no quarto ano do reinado do rei Salomão. E o mais importante para nossa conta, o texto observa que isso ocorreu exatos 480 anos após o Êxodo.
A famosa saída do Egito. Certo, vamos fazer essa engenharia reversa juntos para o nosso público não se perder. O quarto ano do reinado de Salomão. É um ponto pacífico na academia.
Quase uma unanimidade.
E essa sincronização nos diz que foi no ano de 966 a.C. A partir daí, a matemática parece brincadeira de criança. Pegamos 966, somamos esses 480 anos que o texto menciona e recuamos até chegarmos à data do Êxodo, que dá 1446 a.C.
O raciocínio é inquestionável sob essa lente literal. E a conta não para por aí. Se assumirmos que o Êxodo ocorreu em 1446, a gente precisa descobrir a duração da escravidão no Egito.
Que é onde entra o livro de Êxodo.
Isso. O capítulo 12, versículo 40, dá essa métrica: a estadia do Egito durou 430 anos. Então, somando 1446 com 430, recuamos até 1876 a.C.
Que seria o ano exato em que o patriarca Jacó desceu ao Egito com a família dele, certo?
Perfeitamente.
E a partir desse ponto de 1876, a narrativa vira tipo uma série de peças de dominó caindo. O texto bíblico passa a fornecer idades com uma precisão quase obsessiva. Diz que Jacó tinha 130 anos de idade quando pisou no Egito.
E recuando mais, Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu.
Recuando ainda mais, Abraão tinha 100 anos no nascimento de Isaac. E ele tinha 75 anos quando deixou sua casa e entrou em Canaã.
O que nos permite isolar o tempo exato que os patriarcas vagaram por Canaã antes da migração para o Egito.
São os 25 anos de Abraão mais os 60 de Isaac, somados aos 130 de Jacó.
Que totaliza precisamente 215 anos habitando em Canaã.
Então, se a gente agrupar toda essa matemática retrospectiva desde o rei Salomão, a conclusão lógica é que Abraão teria nascido em 2166 a.C.
e iniciado sua jornada em 291 a.C. É um quebra-cabeça que parece ter sido usinado a laser. Cada peça se encaixa.
Mas, bom, é aqui que eu preciso colocar o pé no freio. A equação é linda, a progressão faz todo sentido. Porém, se a matemática é tão sólida assim, por que o Dr. Schultz afirma que a datação dos patriarcas é um campo de batalha acadêmico?
É uma ótima pergunta.
Quer dizer, ele diz que isso varia drasticamente entre o século 21 e o século 15 a.C. Como uma simples conta de somar gera um abismo de 600 anos?
Esse abismo surge porque nós estamos projetando a nossa obsessão moderna por precisão em textos muito antigos. Nós lemos 480 anos e imediatamente pensamos em 480 rotações elípticas perfeitas da Terra ao redor do Sol.
Faz sentido. É o que qualquer pessoa faria hoje.
Exato. Mas os redatores antigos operavam muito com o que chamamos de números esquemáticos.
Números esquemáticos, como assim?
Eram valores simbólicos ou arredondamentos estilísticos. O objetivo era transmitir uma mensagem teológica, não dado de cronômetro. O Dr. Vanoy usa o livro de Juízes para ilustrar isso.
Ah, o padrão dos 40 anos, né?
Isso mesmo. Em Juízes, a Terra tem 40 anos de descanso, seguidos por 40 anos de opressão. Ou frações disso, tipo 20, ou múltiplos, como 80. Tudo gira em torno desse número 40.
Espera aí, isso levanta uma pulga enorme atrás da orelha. A conclusão, então, é que os escritores estavam, sei lá, inventando esses números?
Não diria inventando. Pensa que o número 40 funcionava na época, meio que como a nossa palavra dúzia, ou expressão um par de anos.
Ah, entendi. Quando eu digo te falei isso 1 milhão de vezes, eu não estou falsificando dados. Eu estou usando uma figura de linguagem.
Perfeito. No mundo antigo, 40 muitas vezes significava apenas uma geração completa, ou um período longo. Essa compreensão linguística é o núcleo explosivo do debate sobre a data do êxodo.
Entendi. Então, temos duas visões aí, certo?
Sim. A visão antiga lê os números de forma literal, matemática pura, chegando em 1446. Já a visão tardia postula que o êxodo ocorreu mais perto de 1260 a.C.
Uma baita diferença. E como eles justificam isso?
O argumento foca exatamente naquele texto de um reis. Eles dizem que aqueles 480 anos entre o Êxodo e Salomão são, na verdade, um número esquemático que representa 12 gerações simbólicas de 40 anos.
Ah, e como biologicamente uma geração dura, digamos, 25 anos, o tempo real seria muito menor.
Exatamente, o que comprime a linha do tempo e empurra o Êxodo séculos para frente.
O que causa um efeito cascata gigante, porque como a cronologia é feita de trás para frente, se o êxodo é arrastado, toda a linha do tempo de Abraão, Isaac e Jacó cai lá por século 15 a.C.
É um dominó caindo ao contrário.
Sim, mas tem um detalhe nessa história inteira que, nossa, me deixa muito frustrada.
Qual detalhe?
A gente tem esse texto super detalhista com as idades, fazendo questão de dizer que Abraão tinha exatos 75 anos. Mas esse mesmo texto simplesmente omitiu o nome do homem mais poderoso do mundo na época do Êxodo. Ele chamou ele só de Faraó.
A famosa omissão do nome do Faraó.
Sim, se eles tivessem colocado Ramsés ou Tutmés, esse mistério de 600 anos estaria resolvido agora. Por que cargas d'água omitir isso?
É frustrante, mas revela muito sobre o autor. Para a teologia do texto, o faraó era só um mero mortal ocupando uma cadeira temporária de poder. Um antagonista genérico.
Nossa, um desdém histórico, basicamente.
Quase isso. O nome dele não importava para a lição moral. Já as idades de Abraão carregavam um peso imenso porque estavam ligadas ao cumprimento de promessas divinas. O que é fascinante aqui é entender essa prioridade cultural.
E ainda tem os calendários bagunçados da época, né?
Muito. Algumas nações começavam o ano na primavera, outras no outono. E pior ainda, tinha a corregência. Um rei idoso começava a governar junto com um filho. E os escribas às vezes contavam os anos duplamente.
Registrando 10 anos do pai e 10 do filho como 20, quando na verdade foram os mesmos 10 anos simultâneos.
Exatamente. O que distorce ainda mais a imagem.
Se essa neblina toda já não fosse dor de cabeça suficiente, as anotações mostram um conflito interno ainda mais grave. Um debate sobre quanto tempo o povo hebreu ficou no Egito.
Um verdadeiro duelo entre manuscritos ancestrais.
Qual é o epicentro dessa briga?
É aquele versículo que usamos antes, Êxodo 12.40. O texto massorético, que é a preservação hebraica tradicional, diz que a escravidão durou 430 anos.
Mas aí entra a Septuaginta, a famosa tradução grega produzida séculos antes de Cristo.
E ela traz uma adição aparentemente pequena, mas que tem um impacto de meteoro. A versão grega diz que a estadia foi de 430 anos no Egito e na terra de Canaã.
Uau! Três palavrazinhas que viram o jogo do avesso. Porque a gente já isolou matematicamente que eles ficaram 215 anos vagando por Canaã.
Exato.
Então, se o tempo total englobando tudo for 430 anos, a gente subtrai os 215 de Canaã e sobram míseros 215 anos para eles ficarem no Egito. Como os defensores dos 430 anos inteiros no Egito argumentam contra isso?
A defesa é muito robusta, dividida em duas frentes: linguística oriental antiga e biologia populacional. Na linguística, o Dr. V. Noy traz o acadêmico K.A. Kitchen.
E o que o Kitchen diz?
Ele analisa uma profecia feita a Abraão, onde é dito que seus descendentes retornariam na quarta geração. A nossa mente processa isso como um século, né? 25 anos por geração.
Sim, 4 vezes 25 dá 100.
Mas Kitchen mostra que a palavra hebraica original ali é Dor. E é aqui que a arqueologia de fato brilha, com a descoberta de documentos ugaríticos.
Ah, as tábuas de argila de Ugarit, lá na Síria.
Precisamente. O estudo desses textos provou conclusivamente que Dor não significava 25 anos, mas sim um ciclo de vida completo de 80 anos ou mais.
Caramba! Então a tradução muda totalmente. Quatro gerações de, no mínimo, 80 anos cada. Isso aponta para uns 400 anos.
O que derruba a teoria dos 215 anos da versão grega.
E se alinha perfeitamente com o livro de Atos, no Novo Testamento, que fala em 400 anos de aflição. Mas, você falou também sobre a biologia populacional.
Sim, que é o argumento mais contundente. Pesquisadores como Leon Wood analisaram os números. A família de Jacó, que migrou para o Egito, tinha umas 80 pessoas. Quando ocorre o êxodo, o livro de Números relata um censo de 600 mil homens em idade de combate.
Homens de combate. Ou seja, colocando mulheres, crianças e idosos nessa conta.
A população total flutuaria entre 2 e 3 milhões de pessoas saindo do Egito.
E aqui a teoria curta colide com um muro de tijolos. Eu adoro visualizar isso usando a lógica dos juros compostos, que foi o que o Wood fez. Transformar 80 pessoas em 3 milhões exige um milagre demográfico.
Exatamente. Wood prova que isso é viável numa janela de 430 anos.
Mas se espremer isso para 215 anos, a taxa de fertilidade fica implausível. É tipo juros compostos. Em 430 anos, você fica bilionário. Em 215, a conta mal dá para comprar um carro usado. Wood até ironiza, dizendo que se eles continuassem reproduzindo nesse ritmo, em poucos séculos, a Terra estaria coberta por 4 trilhões de pessoas.
É a matemática beirando a comédia. Já o Franz Delitzsch tentou trazer seriedade. Ele desenhou uma simulação presumindo 10 gerações, com famílias extensas de 3 filhos e 3 filhas sobreviventes por casal.
E chega nos 600 mil homens.
Sim, sem violar a biologia. Mas precisa dos 430 anos. Contudo, o Dr. Vannoy levanta uma ressalva metodológica importantíssima.
Qual seria?
Muitos estudiosos modernos argumentam contra a leitura literal desses milhões de pessoas. Existe um debate sobre a palavra hebraica elef, frequentemente traduzida como milhares. No contexto arcaico, elef também poderia significar um clã ou uma pequena unidade militar.
Ah, então se o censo listou 600 elef, poderiam ser 600 clãs militares.
Exatamente. E aí a população seria uma fração mínima daqueles milhões. Talvez dezenas de milhares de pessoas apenas.
O que muda tudo.
Mas ainda assim, o Dr. Vannoy acha que os 430 anos são necessários.
Com certeza. Ele conclui que mesmo com a população menor, os 430 anos fornecem o oxigênio demográfico e cultural indispensável para que eles se tornassem uma nação estruturado. Bom, se a arqueologia linguística e a demografia apontam de forma esmagadora para os 430 anos, quem em sã consciência ainda tenta defender a teoria curta dos 215 anos? Tem que ter um trunfo na manga.
E tem. E não está nas areias do Antigo Testamento, mas no coração do Novo Testamento. O debate persiste quase inteiramente por causa das palavras do apóstolo Paulo.
Ah, a trama se complica. O que Paulo tem a ver com os censos egípcios antigos?
Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17, Paulo constrói um argumento teológico denso e ele afirma que a lei dada no Monte Sinai foi introduzida 430 anos após a aliança original que Deus firmou com Abraão.
Espera, agora a teoria dos 215 anos faz total sentido teológico. Porque se Paulo diz que o relógio cronometrou 430 anos de ponta a ponta, de Abraão até o Sinai, a estadia no Egito é obrigatoriamente esmagada.
Exatamente. A promessa foi feita séculos antes de qualquer hebreu pisar no Egito.
Se assumirmos que Paulo está correto, a Septuaginta está validada. Metade do tempo em Canaã, metade no Egito.
E é a conclusão natural da leitura cristã ocidental. É provável que Paulo, sendo um judeu helenizado, estivesse citando a Septuaginta, que era a Bíblia de uso diário na época. Ferramentas de estudo muito influentes, como a Bíblia Scofield, baseiam suas cronologias nessa leitura de Gálatas.
Mas e os defensores dos 430 anos ininterruptos no Egito? Eles assumem que o apóstolo Paulo errou a matemática ou tem alguma saída elegante para isso?
Tem um contra-argumento surpreendentemente elegante, focado na natureza jurídica das alianças no Oriente Próximo. No pensamento antigo, uma aliança não era um contrato assinado e guardado na gaveta. Era uma entidade orgânica.
Viva, né?
Isso. A promessa feita a Abraão não morreu com ele. Ela foi cerimonialmente renovada com Isaac. E de maneira crucial, reativada com Jacó, especialmente em Gênesis 46, no exato momento em que Jacó está na fronteira, prestes a descer ao Egito.
Nossa, o que joga a interpretação para um campo totalmente novo. É menos como assinar a escritura de uma casa uma única vez e muito mais como renovar a licença de um software vitalício.
Ótima analogia.
Tipo, os termos são os mesmos, as cláusulas não mudam, mas o relógio legal da licença recomeça do zero toda vez que uma nova geração clica em Eu aceito.
Perfeito. O argumento é que Paulo, ao falar da aliança, não estava apontando para o evento lá no início com Abraão, mas sim para o clique de renovação mais recente, feito com Jacó na porta do Egito. E essa leitura mantém os 430 anos intactos no Egito.
É uma hermenêutica brilhante, porque concilia o texto do Novo Testamento com as exigências demográficas. O que nos leva de volta ao ponto central da nossa análise de hoje. Ler textos de 4.000 anos atrás com a nossa mentalidade do século XXI dá um curto-circuito.
Um curto-circuito enorme. E tem um momento nas anotações do Dr. Van Noy que ilustra essa disparidade cognitiva perfeitamente.
A pergunta da Luana sobre biologia e beleza. Essa parte é sensacional. Para quem não sabe, a aluna aponta um choque biológico gritante. A Bíblia conta que Sara, esposa de Abraão, riu secretamente por achar que estava velha demais para engravidar por causa da menopausa.
Achou biologicamente absurdo.
Coloca os olhos em Sara e a acha tão estonteante que tenta incorporá-la ao seu harém. Aí a aluna pergunta como uma mulher se considera velha demais para reproduzir, mas preserva a beleza capaz de inflamar um rei.
E a nossa concepção moderna de envelhecimento entra em colapso com isso.
Totalmente. E o que o Dr. Van Noy responde?
Ele destila um bom senso tremendo. Primeiro, ele aborda o fato de que o fim do ciclo reprodutivo não é uma sentença de morte para a atratividade.
Óbvio, claro.
Mas o argumento mais profundo reside na relatividade biológica proporcional. Os textos afirmam que esses patriarcas viviam muito. Abraão viveu até os 175 anos. Se a expectativa humana era o dobro, os estágios de juventude e velhice se dilatam.
É a relatividade do tempo aplicada à pele e aos ossos. Numa expectativa de vida quase batendo 200 anos, uma mulher de 90 não estaria na fragilidade extrema de hoje. Ela estaria no auge de uma meia-idade vibrante.
Exatamente.
É mais um choque cultural. A gente tenta forçar a biologia e os calendários antigos para dentro das nossas planilhas de Excel e ficamos completamente perdidos.
Esse erro de cálculo na nossa percepção é o verdadeiro desafio aqui. A datação desse período não é um exercício estéril de cronometria. É preciso cruzar escavações, decifrar segredos gramaticais ugaríticos, decodificar termos militares e navegar pelas escolhas de um apóstolo judeu-cristão lendo um texto em grego.
Então, o que tudo isso significa para nós? Atravessamos milênios, debatemos censos e astronomia. Qual é a grande recompensa ao decifrarmos esse quebra-cabeça?
O que é fascinante aqui é que a recompensa é uma profunda lição de humildade cronológica que levanta uma provocação essencial para o nosso público. Nós vivemos numa sociedade obcecada por relógios atômicos, algoritmos e mapeamento de espaço-tempo perfeito.
Tudo no milissegundo.
Mas e se essa obsessão for, na verdade, uma fraqueza cultural que nos cega? Ao explorarmos essas fontes primitivas, fica claro que o mundo antigo respirava outro oxigênio. O tempo não era contabilizado por anos solares impecáveis. Era medido por gerações, pelo ciclo da palavra dor, por promessas de pai para filho e por ciclos de opressão e liberdade. A reflexão que fica é, ao tentarmos encaixotar a complexa história humana nos nossos calendários rígidos, será que não estamos perdendo a verdadeira essência de como as civilizações e a própria fé resistem à marcha implacável das eras?
O significado profundo, superando a matemática estéril, essa mudança drástica de paradigma, não altera apenas a forma como lemos textos antigos. Altera como compreendemos o peso da história que corre nas nossas veias. É um excelente pensamento para fechar a nossa exploração de hoje. Até a próxima.